Ação. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 18 ao 20. Venho meditando essa semana nesta palavra e quero compartilhar conosco, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 18 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, tornar a trazer ao rei a resposta. Amém?
Amém.
O texto que lemos nos mostra, nos fala de duas coisas importantes vividas pela nação de Israel. Israel estava vivendo havia saído da pior crise daquela nação, em todos os aspectos: crise moral, espiritual, econômica, religiosa, e a nação estava se levantando. E naquele tempo o rei era o rei Josias. O avô dele causou a maior crise da nação, o Manassés, filho do rei Ezequias. Manassés se tornou um dos maiores bruxos da história da humanidade até hoje, sendo filho de crente, criado numa casa crente. Não sabemos quais foram seus amigos, mas o certo é que ele enveredou por um caminho de ocultismo e toda a prática que você imaginar de macumbaria, necromancia, astrologia, tarô, carta, búzio, adivinhação, tudo isso Manassés fazia, e ele era mestre. Ele era um mestre no ocultismo. E ele era um homem muito sanguinário, ele vivia sedento por sangue. Ele banhou Jerusalém. Quando nós lemos o texto no livro das Crônicas, que fala sobre ele, você vai ver o texto dizendo que ele banhou Jerusalém com sangue, matou muita gente em Jerusalém e ofereceu aos demônios o sangue da pessoa. Então, Manassés, ele deixou Jerusalém no caos, foi para o cativeiro, se humilhou, voltou, mas não conseguiu tirar tudo, reaver todo o mal que havia feito. O seu filho Amon reinou no seu lugar, mas foi um rei mau que andou pelo mesmo caminho errado que seu pai andou. Então assassinaram Amon. E Amon, ele, quando morreu, o filho dele, Josias, ficou com 8 anos de idade. E foi aclamado rei em Jerusalém. E Josias pegou uma granada sem pino, na nossa linguagem, uma bomba chiando. Jerusalém estava, o reino sul de Israel estava numa crise muito grande, a situação era grave. Manassés mandou fechar o templo do Senhor, colocou um ídolo dentro do templo, na frente do templo. Quem falasse em Deus morria, porque ele inculcou na mente dos judeus que o Deus era Baal. Capítulo 63, 64 de Isaías, se você ler, você vai encontrar Isaías falando da geração dos dias de Moisés, que magoaram o Espírito Santo, maltrataram o Espírito Santo. E Isaías está dizendo, nós estamos do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito hoje. No capítulo 64, Isaías fez uma retrospectiva para reafirmar sua convicção que Deus era Deus e não Baal. Ele diz, porque desde a antiguidade, né? Isso é uma retrospectiva para não ser dominado por aquela ideologia maldita implantada por Manassés, de que Baal era Deus, o Deus verdadeiro. Isaías diz no versículo 6 e 7 do capítulo 64 que a justiça estava como um trapo de imundícia e que não havia ninguém que invocasse o nome do Senhor. Isaías tentou fazer alguma coisa, mas foi morto por Manassés, cerrado ao meio, segundo a tradição judaica. E Josias, o Senhor havia falado de Josias 300 anos antes de Josias nascer, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2. O profeta que veio de Judá profetizou contra o altar de Jeroboão, o altar da idolatria, e disse, nascerá um menino da linhagem de Davi, na casa de Davi, cujo nome é Josias. Então, Deus havia falado dele 300 anos antes dele nascer. E ele é aclamado rei com 8 anos. E no 18º ano do seu reinado, então ele virou o seu rosto para a casa de Deus, o templo que estava em ruínas, fechado, entulhado. E ali Deus fez algo muito grande. Mas para Deus operar no meio daquela nação, foi um processo muito grande. Porque Deus havia decretado o mal sobre aquela nação, no versículo 16, do capítulo 22, do texto que li. O Senhor disse, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Esse mal aí era o cativeiro babilônico. Versículo 17 diz que o Senhor disse, o meu furor se acendeu contra este lugar. E na sequência você vai encontrar Deus dizendo, no versículo 19, a parte B do versículo 19, o Senhor disse que seria para a assolação e para a maldição. Não era uma coisa que Deus iria fazer da sua vontade permissiva. Não, era da sua vontade intencional. Deus havia decretado, falado, que iria levar Israel para o cativeiro. E isto iria acontecer no reinado de Josias. A nação seria tirada da sua pátria. O templo seria destruído como foi anos depois, no ano 586, antes de Cristo. O que fazer quando Deus decreta a sua derrota, a sua desgraça, a sua destruição? Quando a sua destruição é algo decretado por Deus, o que fazer nessa hora? Aceitar, não foi Deus que falou, vou aceitar. Ou ir para uma batalha com Deus. Só luta com Deus quem tem maturidade com Deus. Quem não tem, não, Deus disse, vou ficar aqui. Não tem a coragem de ir. Com Josias nós aprendemos que Deus busca maturidade em nós. Não é para ouvir Deus falar e ficar gritando. Ah! Quando terminar de falar, se alguém perguntar, e aí, o que foi que Deus falou? Não sei, foi um negócio tão bom que eu nem vi. Não, não é assim. É para ouvir e batalhar com Deus em espírito. É o Senhor que está falando, é o seu espírito. Então toque nesse assunto que é um segredo que está dentro de mim. Provar se o Espírito é de Deus. Não é provar a pessoa, é o Espírito que está falando. Tem que ter maturidade. Josias, a situação era gravíssima, de gravíssima para lá um pouco. Porque quem estava contra Israel não era Satanás. Satanás já é contra. Quem estava contra para destruir Israel era Deus. E quando Deus está contra uma pessoa, meu Deus, você está derrotado antes de lutar. Deus estava com a sua ira, com toda a sua ira para descarregar sobre Israel. Como descarregou depois. E o que fazer numa hora dessa? O rei mandou o sumo sacerdote e o sacerdote reformarem o templo. E quando ele começaram a tirar os entulhos, acharam o livro da lei perdido no templo. E trouxeram aquele pergaminho que era, os estudiosos dizem, que era Deuteronômio 28, a parte das maldições. Leia para você ver em casa. É chumbo grosso. É pedreira. E quando leram, primeiro que a primeira coisa que Josias fez para reverter aquele quadro, que aparentemente era irreversível, porque como fazer Deus mudar de ideia, de planos, se era uma determinação de Deus, se ele havia decretado? A primeira coisa que Josias fez foi aceitar a palavra de Deus. O texto nos diz, no versículo 10, que ele ouviu a leitura da palavra. Ler aos seus ouvidos. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Porque não é ouvir a palavra, é ouvir da. Daí é ouvir de Cristo. Ele é a palavra. Ouvir de Cristo. Ele parou para ouvir. Meus irmãos, a Bíblia é o jornal mais atual do mundo. Porque tudo que vai acontecer já está aqui. E feliz é quem para para meditar, para ler, para ouvir a palavra, seja falada por uma criança, ou qualquer pessoa, um sábio ou um leigo. É a palavra, é, então vale a pena ouvir. Vamos parar para ouvir. A palavra produz fé. A palavra dá norte, dá direção. A palavra dá luz e entendimento àqueles que não têm entendimento, diz a Bíblia no Salmo 119, versículo 130. Então ele parou para ouvir Deus pela palavra. E é uma coisa que agora, nesse tempo, nessa geração, nesse momento, nós temos que fazer com urgência. Não é parar para estar ouvindo as informações na mídia. Porque eles só falam aquilo mesmo. Essas coisas que estão aí, eles só sabem falar isso. A previsão do especialista fulano. A previsão do fulano, é só os homens falando as coisas dos homens. E ouvir os homens cansa. Ouvir as coisas dos homens cansa. Porque cada um dá a sua previsão, às vezes regido pela sua ideologia. É a ideologia marxista, então ele dá uma previsão bem para causar o caos, para depois ele aparecer como salvador da pátria. O que Deus quer de nós é que a gente pare para ouvir Ele. Os crentes estão se perguntando, estão perguntando a mim, toma vacina ou não? O senhor vai tomar? Eu disse, olha, Deus não lhe falou nada. Não. Eu digo, o que é que você está fazendo com Deus? Cadê a sua união com Deus? Você vem perguntar a mim, que sou homem? Você tem que perguntar isso a Deus. E Deus está interessado nisso? Eu digo, cai um raio em tu. Deus não está interessado nas coisas da minha vida? Senhor, essa vacina aqui, eu tomo ou não tomo? Tenho certeza que ele vai responder. Agora a gente quer ouvir respostas de coisas. Eu estou falando de uma coisa. A gente quer ouvir uma resposta de algo importante na nossa vida, da boca de outro, de outra pessoa, no sentido natural. Todo mundo perguntando a todo mundo, e aí, isso aqui, mas quem é que está parando para ouvir Deus? Colocando o ouvido na boca de Deus para ouvir Deus. O que é que Deus está pensando disso? O que é que Ele quer me falar? O que é que Deus quer falar? Você quer reverter o quadro? Como? Sem ouvir Deus? Atos capítulo 27, se você ler o Atos 27, foi uma das piores provas que Paulo passou na sua vida. O navio se quebrando, o povo, 276 pessoas dentro do navio, uma tempestade, 14 dias sem ver luz do sol e estrela de noite. Só tempestade, vento, chuva, ondas. Mas teve um dia e Lucas escreveu dizendo, fugiu-nos, ali não foi só dele, está no plural, fugiu a esperança de todo mundo de se salvar, a de Paulo também, ele era um homem. Fugiu-nos a esperança de nos salvarmos. Eles disseram, Paulo, Lucas, olha, agora a gente vai, chegou a nossa vez, vamos morrer. Nós não vamos escapar dessa. Mas Paulo foi orar. Uma noite ele não dormiu, ele orou. Quando foi de manhã, ele acordou na tempestade, mas acordou com uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Aí ele disse, varões, comam, se fortaleçam, parem para me ouvir, porque o Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve esta noite comigo. E olha o que Deus disse a ele, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Olha que notícia. Deus quer falar, mas quem é que quer ouvir? Se todo mundo está nessa carreira frenética, vai e volta e assistindo todo tipo de informação, ao invés de estar orando. Josias parou para ouvir Deus. Deus não está falando mais porque nós não estamos parando para ouvir. E quando a gente para é para ouvir assim, e o meu carro, hein? Minha casa, minha cura. Meu, minha. Ai, Deus, eu estou cansado disso. Tudo que Deus faz, faz por almas. Tudo que Deus faz por almas. Ao invés de você ficar dizendo assim, a minha cura vem quando? Em vez de dizer, Senhor, o Senhor vai continuar permitindo que as almas do Brasil vá para o inferno. Vem aqui. Eu duvido que ele não desça para conversar com você. Aí lá no final da conversa, quando ele já for saindo, Senhor, uma dor aqui. A doença, vou lhe curar. Agora quer botar com prioridade? Deus quer almas. Outra coisa que aquele homem fez para mudar aquela situação que era irreversível aos olhos humanos. E até em Deus, porque Deus já havia decretado. Quando ele ouviu Deus falar pela palavra, ele sentiu as dores de parto. As irmãs que são mães sabem que as dores de parto é um negócio que dá vontade de sorrir. Não é? É muito. É uma dor tão boa, tão gostosa, tão. É? Eu trabalhei em hospital, tinha mulher que gritava que era capaz do teto cair. Se agarrava. Com as coisas assim, desespero, é a dor da morte. Aquele homem, quando o texto nos diz no versículo 19, 11 e 19, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 11, 19, porquanto o teu coração se enterneceu. Enternecer é ficar dolorido, sensível. É como você levar uma queimadura e tudo que bate ali dói. É como você levar uma topada e arrancar a cabeça do dedo ou a unha e você anda com o pé assim, cuidado para... É ou não é? Porque aquilo está sensível, dolorido. Quando Josias ouviu a leitura da palavra, que aquilo bateu nele, tocou nele, ele ficou dentro de casa com a alma dolorida, com a alma enternecida, contrito, sentindo a... Josias era rei. Se ele dissesse, olha, que se dane todo mundo, eu sou filho de rei, tenho ouro, tenho prato, tenho comida, minha vida está ganha, os outros que se dane, ficar aqui. Ele não precisava. Os filhos do rei, quando, mesmo no cativeiro, quando eles se rendiam e saíam ao encontro do exército inimigo, eles eram poupados e eram protegidos lá na outra nação. Agora, quando se rebelava, morria. Ele era um rei. Quando o rei se rendia, muitos, por exemplo, como o Ciro, que Isaías falou no capítulo 44 e 45, ele conquistou a cidade sem derramar uma gota de sangue. Quando as pessoas se rendiam, diziam, não mato ninguém. E abençoava aquela nação. Ciro e Dário conquistaram Jerusalém, os medos e os persas. Ele poderia ter dito, vou ficar aqui. Mas quando ele ouviu que Deus iria fazer com o povo, ele sentiu a dor de parto pelo povo. Deus colocou o pé na nossa cabeça e afundou a gente assim, ó, nessa pandemia. Foi ou não foi? Foi não? Foi. Botou o pé na cabeça e empurrou para baixo assim, ó, sem pena. Aí muitos não aguentaram, morreram. E ainda estão. Porque o que é que estamos fazendo pelas almas no Brasil, pela nossa nação? Não estamos sentindo nada pela nossa nação. Mano, Nathanael, eu moro aqui em Peixinho, o que eu tenho a ver com o Brasil? O quê? A nossa nação vai ficar todo tempo na desgraça, assim. E a gente aqui, uma quantidade de crente dessa. Campanha de oração todo ano, a gente ora. Deus poderia abalar a nossa nação com a nossa oração. Mas os resultados são poucos. Para tanta gente orando. E o culpado não é Deus, nem o pastor. Sou eu que estou orando e a minha oração está furada. Mas do que orou, o Senhor salvou Israel de ser extinto. Moisés orou no Mar Vermelho, o Senhor salvou Israel e castigou o Faraó. Josué orou, o Senhor parou o nosso planeta. Então, que oração é essa minha que não mexe com nada, nem comigo? Como pode um Estado todo orar e Deus não mover a nação inteira? Não estamos orando de verdade, não. Tem alguma coisa errada. Irmão Natanael, o que o senhor está falando? Está contra a campanha de oração? Nunca. Eu oro em jejum, faço a minha parte. Mas a culpa está em Deus? A culpa está, quando alguém pergunta, onde está o Deus de Elias? Não é o Deus de Elias, é o Elias de Deus. O problema está no Elias de Deus. Cadê o Elias de Deus? Nós temos que sofrer, meus irmãos, sentir. Nós temos que sentir as dores de parto pela igreja, pela nação brasileira. Como é que um crente perde o tempo dele abraçando a ideologia marxista, ao invés de ele estar envolvido com Deus, com o Espírito Santo, com a salvação das almas? está envolvido com ideologia, discutindo com os outros nas redes sociais. Defendendo o maior ladrão do mundo. Pergunta no Google aí, o maior ladrão do mundo, aparece a foto de um brasileiro. Ele está aí. Meus irmãos, cadê as dores de parto pelas almas, irmão? Pelo irmão que se afastou, que caiu, que não está caminhando. Pelo derramamento do Espírito Santo na nossa geração. Cadê? Josias ficou dentro de casa, agarrado com ele mesmo, com a alma dolorida, sentindo as dores de parto na alma, pela nação de Israel. Como Deus vai castigar essa nação? Na minha geração, Deus, logo na minha geração, eu vou ficar marcado na história como o rei que a nação foi para o cativeiro. Ele sentiu a dor pelos outros. Ele se humilhou, versículo 19, e te humilhaste perante o Senhor. Se humilhar aqui, a palavra humus vem da palavra latina, desculpa, a palavra humilde vem da palavra latina humus, humilde, humildade, humus, terra. Algo que se decompôs e virou pó. Quando o judeu jogava a cinza na cabeça e vestia saco, ele estava dizendo a Deus: Deus, tudo que eu sou é isto que está na minha cabeça. É pó. E agora eu estou como pó aqui. Se humilhar no Antigo Testamento era isso. Era descer o pó, se misturar com o pó. Foi isso que Josias fez. Ele era o rei e tirou suas patentes, seus anéis de ouro, tudo que ele tinha, e se lançou no pó. E disse a Deus: olha, eu tiro a minha coroa, a minha honra de rei, minhas patentes, e o que eu sou diante de ti é isso aqui, é cinza, é pó. É isso que eu sou. Deus quer algo de vocês esta noite, de nós esta noite, aqui. Humilhação. Ficar contrito com Deus na nossa casa. Quantas vezes eu vi minha mãe com a mão na cabeça, assim, dentro de casa. Era criança, hoje eu pergunto a ela: mãe, o que é aquilo? O que era aquilo? Se ela ficava para lá e para cá, com a mão na cabeça, chorando, gemendo. Sabe, meu filho, eu estava contrita com Deus. Por uma causa. Josias fez o clamor mais profundo da sua vida. Você não encontra ele fazendo o outro. Versículo 19 está escrito assim: choraste perante mim, o choro é fruto da sua oração. Ele orou, e quando ele orou, clamou, chorou, misturou humilhação, palavra e lágrimas, deu um clamor. E Deus vem cobrando de mim desde o ano passado para eu falar sobre o clamor. A oração fica sem resposta agora, amanhã, pode ficar um ano sem resposta ou mais. Clamor não. Clamor é agora a resposta. Olhe para a Bíblia. Os que clamaram na Bíblia tiveram resposta imediata. Sabe por que estamos sem resposta à altura? Porque não estamos fazendo clamor. Para fazer o clamor, você tem que atingir o máximo da dor, do desespero ou do medo. Você tem que atingir o ponto máximo de algo dolorido na sua vida. Se você está assim, Deus está lhe dando a grande oportunidade de você fazer o maior clamor da sua vida. Quando eu falo isso aqui, eu lembro de duas coisas que aconteceram lá em casa com a minha mãe. Eu estava lá, um dia que faltou comida para os 13 filhos, morávamos quase dentro de uma mata, para ir a pé, para chegar lá em casa, era complicado, a pé. Imagine carro, bicicleta, não chegava nada. 8h15 da manhã, foi o culto doméstico na sala de casa, botou a gente tudo de joelho. Na hora da oração, depois que cantamos e lemos a palavra, ela fez a oração, Jesus usou ela para ela mesma. Hoje eu brinco assim com ela: mãe, ora que cadê o irmão na minha cabeça? Para quê? Para aquela unção de Deus usar a pessoa, para a pessoa mesmo, para eu receber ela. Vai orar, preguiçoso. Que eu vi Deus usar minha mãe algumas vezes para ela mesma, e vi Deus cumprir o que falou pela boca dela para ela mesma. Negócio sério, rapaz. É muita intimidade com Deus. É. E o Senhor falou com ela: minha serva, eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Essas crianças são minhas. E disse a ela que antes das 10 horas ia chegar a comida. De 9h40 chegou comida lá em casa para o mês todo. Se você vê o lugar, está lá ainda hoje, no Engenho Martinica. Você vai dizer: meu Deus, era ali, era quase dentro da mata. E a outra oportunidade, a outra situação, foi quando ela foi ter meu irmão caçula. Caçula dos homens. Ela quase morreu. Depois de quase 24 horas, já sem força, em cima, dentro de um quarto, numa casa de barro e madeira, uma cama de mola com colchão de capim velho, ela, com candeeiro que não tinha energia, aquele de lata, com querosene. E a parteira experiente em parto, mas não sabia nem ler. Mas disse a ela: irmã Mara, seu menino está atravessado, está dormindo, parado. Mamãe fazendo força, e saía coisa nenhuma. Ela começou a orar, já fraquinha, orou: Senhor, tu vai me levar, vem aqui. Daqui a pouco, Deus começou a alegrar ela em cima da cama. Começou a falar em línguas. A parteira também era crente. Daqui a pouco, Deus usou ela em profecia para ela mesma: minha serva, eu estou aqui, sou o teu Deus. Falou para ela, confortou ela, alegrou ela. Quando ele terminou de Deus usar ela, ela botou a mão na barriga dela e disse para o menino: acorde, se endireite e nasça. Nasceu. Nasceu logo. O clamor produz resposta logo, imediata. A primeira coisa que o clamor de Josias fez, sabe o que foi? Inquietou Deus. Porque está escrito no versículo 19: também eu te ouvi, diz o Senhor. Que clamor é esse que não inquieta Deus? Que Deus não faz nada por nós, não se move, não entra em cena. Que ninguém vê o seu trabalhar, o seu agir. E, irmãos, chega de Deus agir só aqui dentro, na nossa vida. Eu quero que Deus haja na minha vida lá fora, para o mundo ver, para o mundo entender que há um Deus nos céus que mora no coração dos que lhe servem. Ser sal no saleiro, todo sal é sal. O sal tem que cair na carne, no cuscuz, no feijão, tem que cair fora. Que clamor é esse? Das comissões que oram todo dia, de nós que oramos todo dia também, jejuamos, clamor é esse que Deus não se levanta? Natanael, Deus, tem muitas vitórias, mas a vitória, eu estou falando de vitória nacional, que alcance o país. Não é só a vitória porque mandou cuscuz para sua casa e roupa, não. Chega disso. A nação está sendo beneficiada em quê? Esté capítulo 4, Mardoqueu clamou, um grande e amargo clamou, Deus salvou a nação de Israel. Um só clamando. Como pode? Essa multidão de crentes clamando, Deus não salva o Brasil? Não liberta, não faz, não transforma essa nação numa potência para que os crentes vá, as nações ganhavam para Jesus?
O nosso clamor tem que inquietar Deus. Isaías disse que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Trabalhar é se antecipar e preparar a casa, o banquete, preparar tudo antes de você chegar. É ficar inquieto, é agir nos bastidores. Cadê Deus? Cadê o trabalhar, a inquietação, o trabalhar de Deus por nós? É somente isso? Eu não aceito, não. Você aceita? O clamor de Josias trouxe resposta de Deus. Quando ele leu, ouviu a leitura, ele falou, consultem o Senhor, procure um profeta aí. Aí disseram, olha, naquela rua ali mora uma mulher, a mulher do camareiro do rei, que cuida da roupa do rei, dos lençóis. Ela mora ali. Uma mulher? Mas esse ministério de profeta é para homem, não é para mulher, não. Mas tem uma mulher ali que ela é cheia de Deus. Se encha de Deus para você ver. Se Deus não quebra um protocolo na sua geração com você, se encha. Experimente. Agora a gente fica. Agora nós ficamos sentados na cadeira do Tá Bom. A Jacante na comissão, tá bom. Eu não estou falando que você vai ficar dizendo assim, eu quero ser dirigente. Não é isso. Não é cargo, rapaz. É se encher de Deus. Não é cargo que eu estou falando, não. É se encher de Deus. Cama sobre Minévia. Uda foi a quebra de um protocolo na sua geração. O ministério profético era para os homens, mas a gente só encontra Miriam, Débora e Uda. Tem outra? Me ajude aí no Antigo Testamento. Como aquela mulher vivia com Deus? Manassés veio, ela não se rendeu. Veio Amon, ela permaneceu firme em Deus. Como era a mulher que estava mais buscando mais a Deus, mais junto de Deus? Deus contou com quem? Se você se preparar, você pode estar lá nos carfundó de Judas. Na hora que Deus precisar, ele vai te buscar lá. Vai te buscar lá. Tem uma mulher, ela profetiza. Ela é cheia de Deus. Então vamos na casa dela. Quando chegaram lá, ela disse, entrem. Quando entrou, a marca registrada do profeta no Antigo Testamento, sabe qual era? Quando eles entraram, o sacerdote, só as autoridades foram enviadas para a casa dela. Ela disse, assim diz o Senhor, no bigode deles. E é outra coisa, não pense que foi uma mensagem leve para começo, não. Foi pedreira. Ela disse, assim diz o Senhor. Eu disse que o mal, que acendia um fogo em Israel e o fogo está aceso. Não vai se apagar, não. Fogo da destruição. Eu disse que iria trazer o mal sobre essa nação, eu vou trazer. O Senhor falando nela. Está decretado o mal. Mas quando chegou no versículo 18, 19, aí Deus botou um mas. Porém, no entanto, porém, porquanto, versículo 18, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Que clamor é esse que não produz resposta imediata de Deus? Isso é uma brincadeira. Isso não é clamor coisa nenhuma. O clamor, ele produz resposta de Deus. Não é de Genésio, é de Jesus.
É de Deus. Vem do trono.
Cadê a resposta de Deus? Para a nossa geração. Para essa maioria de crentes que ainda não tiveram experiência com Deus. Essa juventude está olhando para as senhoras. Elas vão aprender a orar, a profetizar com as senhoras. Fui cooperar numa congregação que... Eu digo, Jesus, que isso aqui... Que igreja é essa aqui? É católica? Isso aqui é o quê? 6 meses não tinha uma profecia, não tinha um batismo, não tinha cara, cura. O ensaio da união parecia o ensaio de uma galera. E essa união entrou no caminho de desobediência, que salvou 2 dos 40 e pouco que tinha. Deus disse, vou passar a vassoura aí e vou... Estou dando oportunidade, se eles não se humilharem, tu vai ver eu passar e limpar, tirá-los daqui. Dos 40 e pouco, sobrou 2. Deus tirou tudo. Se prostituíram, eu falo com muita tristeza. Deus fala o que quer. Aí um dia eu disse a Deus, 6 meses aqui, não tem uma profecia, não tem um batismo, não tem nada aqui. O que é isso aqui? Aí o Senhor disse, ensina eles a profetizarem, profetize no meu nome. Eu digo, aprender com você. Digo, então, combinado, domingo à noite, encerramento numa festa, a glória de Deus desceu. Digo, é aqui. O Senhor quer? Eu quero também. Vamos lá. E os crentes mais velhos diziam assim, oi, se eu ficar falando que Deus vai operar, isso aqui é, não opera nada aqui, isso aqui não tem jeito não. Diziam a mim. Digo, mas tem. Quando foi um dia, Deus foi renovando a mocidade, já tem um grupo grande, aqueles que não queriam, o Senhor tirou. Quando foi um sábado à noite, no culto jovem, congregação cheia, não tinha um obreiro, eu fiquei na porta. Cooperava com o presbítero da congregação, fiquei na porta e tirei a oferta com os 2 jovens, fiquei lá. Uma noite de lua, eu olhando para a lua, dizendo a Deus, quando é que o Senhor vai abrir o céu aqui? Aí estava aquele culto de ruim para pior. Mas quando deu assim, umas 8h15, uma moça foi dar uma palavra. De repente, eu vou instalar assim. Pá. Começou umas glórias ali, um choro ali, umas aleluia ali. Deus não abriu a torneira grande, não. Ele tirou a torneira e deixou o cano vazando. Derramou numa manilha assim, ó. Recebe aí. Caiu uma glória de Deus. Aí o Senhor começou a usar as adolescentes, profecia uma para outra. Encheu uma, ela veio para a porta, profetizou para mim, falou de coisa que estava no íntimo do meu coração, que ninguém sabia. Então, foi Deus ou não foi? O segredo do coração é Deus. A glória caiu de um jeito. Isso era o sábado à noite. No domingo, na escola, a glória pegou de novo. No domingo à noite, a glória de Deus começou a usar o jovem... Para os velhos em profecia, os velhos durão, que diziam, aqui não tem jeito não, cascudão, tome. E eu de lá fazia assim, tá vendo, velho? Recebe aí. Você quer limitar Deus? Não, Deus é Deus. Se clamar, tem resposta. Esta noite aqui, Deus quer algo de vocês. Deus quer que vocês levantem um clamor pela igreja e pelo Brasil. Para Ele mandar uma resposta. O clamor de Josias salvou Israel da destruição. Porque Deus disse, o clamor de Josias fez Deus mudar os planos. Aleluia. Vou repetir isso aqui. O clamor de Josias fez Deus mudar os planos. O plano original de Deus era destruição para Israel, agora, nessa geração. Mas quando Josias clamou, Deus disse a ele, olha, enquanto você estiver aqui, não cai uma gota de destruição para Israel. Só vai cair quando você morrer, quando você partir. Eu adiei o castigo por sua causa. Está aí. O clamor daquele homem salvou a sua geração, gente. A sua nação da destruição. Fez Deus mudar os planos. Fez Deus voltar atrás e adiar o castigo. Que clamor é esse que não faz Deus andar no meio dessa nação e não mudar a cara desse país? Que clamor é esse? É somente isso que nós temos para dar a Deus? Deus não quer essa esmola, não. Isso é uma esmola que estamos dando a Deus. Deus quer a prioridade, o melhor do meu ser. O clamor de Josias trouxe um dos maiores avivamentos para a nação de Israel. Que clamor é esse que não faz Deus mandar o avivamento do Espírito Santo para a nossa geração? Eu vou ficar lendo avivamento do Espírito Santo só em livro. Servindo ao mesmo Deus, que não mudou nada, que derrama o Espírito Santo sobre quem pedir. Você aceita uma coisa dessa? Eu não aceito, não. Eu já disse a Deus, se o Senhor não for derramar o avivamento do Espírito Santo na minha geração, me mate. Que eu não aceito ser arrebatado nem morrer, ficar vivendo aqui e não ver o avivamento na minha geração, não aceito, não. Eu me recuso a morrer e ser arrebatado sem um avivamento antes. Se não for mandar o avivamento antes, então me mate. Não fique me diga logo que o Senhor vai mandar ou não. Porque se o Senhor não for mandar, eu recuso, me recuso de continuar vivendo. Pode me levar. Nós temos que ir para o tudo ou nada com Deus, rapaz. Chega dessa moleza, dessa coisinha. Nada disso, ou vai para a batalha com Deus como Jacó foi naquele vale, ou nada. Chega dessa moleza, gente. Chega dessa covardia com Deus. Chega de infantilidade. Deus quer maturidade. Alguém que, como Moisés, que bote a cara na cara dele, bigode no bigode, e diga a ele, se o Senhor matar esse povo, eu vou para o inferno com esse povo, eu não quero viver perto do Senhor, eu me recuso a morar no lugar que o Senhor mora. Moisés, que é isso? Foi para o tudo ou nada. Eu pergunto, Deus matou o povo? Deus tinha dito a Moisés, eu faço de você uma grande nação, e o seu nome? O que é que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou do Egito, não pôde botar em Canaã? Que o Senhor é fraco? Ou o Senhor perdoa o povo? Ou eu me recuso a morar onde o Senhor mora? Eu quero morar com ele no inferno, com eles. Aí. Bigode no bigode. Cadê a maturidade da gente? Para pegar Deus pela beca assim, dar o bigode no bigode dele, dizer, olha, ou manda o Espírito Santo na minha geração, pode me matar agora. Eu me recuso a viver. Eu não quero viver. Eu duvido que Deus não mande. Mas sabe por que a gente não briga com Deus para Deus derramar? Porque não há sede verdadeira em nós. A gente tem uma brincadeira, que é a festa para vir, aquele auê da festa, do congresso. Ah, foi tanto desbatizado. E quando vai é só o lululu, a língua do peru. Que isso é outra covardia com Deus. Só recebe batismo, você vou aqui na frente. A tua fé não é capaz de tu receber de Deus aí sentado no banco, não. Que Espírito Santo é esse que não opera aí onde tu estás? Para com essa covardia, rapaz. Só quer ir para cá por causa do Aue. Pois eu não te chamo, se tu vir, eu taco isso aqui no teu quengo. Fica aí. Tu recebe aí sentado. O Espírito Santo está aí também. Tu tem que crer em Jesus aí. Receber cura aí. Receber batismo aí. Aí. Por que não? Que não pode receber aí. Não, mas tem que ter o Aue. Está repreendido esse Aue. Isso é uma forma do povo estragar o pregador, porque o pregador está dizendo, orei hoje, Jesus batizou 50. Aí você chega no congresso, está lá o tem um irmão, rapaz, ontem passou por aqui o pregador fulano, Jesus batizou 50 com ele. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não chamo, não. Quer receber, receba aí, olha. Jesus hoje, quem é que está aí? É Jesus ou é Genésio? Parar com isso. Porque o Espírito Santo pousou no dia de Pentecoste e caiu na casa de Cornélio. Porque no Pentecoste eles estavam orando sonolentos. Aí o Senhor mandou um vento, com aquele barulho do vento, acordou eles, despertou eles, eles olharam e viram línguas. Aí o Espírito Santo veio devagar e pousou sobre ele. Na casa de Cornélio, não. 4 dias Cornélio esperando. Quando Pedro chegou e... Olha, não é certo os judeus se juntar com os gentios. Cornélio disse, Pedro, ruí minhas unhas todas. Te esperando. Acaba com isso, fala logo. O que é que tu tem para me dizer? Deus me disse que tu tem algo para me falar. Ele pregou uma mensagem pequena. E quando ele disse assim, olha, Cornélio, e quem crê no seu nome tem o perdão dos pecados. Cornélio não aguentou mais, abriu a boca e falou em língua, sentadinho onde estava assim, ó. Pá! Ele, a mulher, os filhos, os soldados, os servos. Porque o Espírito Santo caiu, porque tinha sede em Cornélio. Cornélio estava doido pelo Espírito Santo, louco pelo Espírito Santo, não suportava mais passar nem um minuto. Esse ano é o ano de Deus endoidar os crentes por ele, pelo Espírito Santo, por comunhão, por intimidade. Deus já não operou em nós algo grandioso, já não derramou o avivamento que vai derramar, porque nós não estamos sedentos. E tem muitos que ouvem uma palavra dessa aqui e ficam assim dizendo, eu já estou há 50 anos nessa igreja. Eu vou orar para você morrer. Sair do nosso meio. Porque está sendo uma pedra de tropeço. Tu não crê mais? Jesus te leva essa semana. No nome dele. Meus irmãos, o Espírito Santo só desce sobre os crentes desesperados por ele. Que oram, 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 clamam, choram, se desesperam, comem, mas comem pensando nele, toma banho pensando nele, dorme agarrado com ele, acorda agarrado com ele, trabalha com ele, vem para casa com ele, vai para o culto com ele, volta com ele, doido, louco, por ele. É assim, irmão. Cama nave é sobre mim, né? exige de você dessa noite um clamor para ele mudar a história dessa igreja esse ano. Fazer algo no meio dessa nação que abale e converta milhares de vidas. Se você está aqui e não crê, e não quer se arrepender dessa sua incredulidade, eu lhe convido a sair daqui agora. Saia daqui. Com educação, arre pela porta, vá. Pode ir. Será que vocês não sentem, não percebem que Deus está exigindo da igreja de Pernambuco algo maior e algo melhor? Um clamor mais profundo. Intenso. Principalmente de nós, os obreiros. Que somos assaltados com o cansaço e a preguiça de orar. Eu não sou hipócrita para dizer, eu oro muito. Não oro muito, não. E o cansaço terrível. Você vai orar e dorme. Deus exige mais. É um ciclo de oração com um vaso cheio de pedido. Mas quantos pedidos estão ali dizendo assim, ore por mim, que eu quero Deus, 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 eu quero o Espírito Santo, eu estou louco por Ele. Quantos pedidos ali tem assim, quantos? É só carro, é só trabalho, é só cura, é somente coisas daqui. Leva chore, me cama, nave a sobre, minévia. Adore a Jesus, levante a sua mão para adorar o Senhor esta noite. Adore ao Senhor, adore a Jesus, Ele está aqui, a glória de Deus está aqui. Será que você não está sentindo, rapaz? Você está morto, é? Se estiver morto, ressuscite, em nome de Jesus, sinta a alegria de Deus. Acordem, despertem, Jesus está de pé, sobre o planeta Terra. Vocês não percebem? Não sentem que Deus está irado com a gente? Esperando que alguém se levante e aplaque a sua ira e faça ele mudar os planos. Quem é que vai se levantar diante de Deus? Por que tanto crente nessa nação e nenhum bota a cara na mídia para dizer: Deus me deu a palavra, assim diz o Senhor? Não tem. Ficam. Os profetas se levantavam e diziam ao rei: assim diz o Senhor. E era para a nação toda. E nós? Culpado é Deus, culpado somos nós. Quantas pessoas não crentes tem aqui esta noite? Levanta a mão para eu ver. Pessoas que não são evangélicas. Tem alguém? Venha para Jesus, meu filho. Escapar do inferno e morar com Jesus no céu. Receber o perdão dos pecados, ser cheio do Espírito Santo hoje aqui. Venha que eu vou orar por você.
nome de Jesus. Jesus lhe ama e tem um plano na sua vida. Em nome de Jesus, venha que nós vamos orar por você. Deus vai começar uma coisa grande na sua vida hoje aqui. Algo que sua mente nunca imaginou. Venha cá que eu vou orar por você, venha. Venha para Jesus. Venha. Glória a Deus. Camanábia sobre me cama sé. Aleluia. Sente um pouquinho com ele aí, irmã. Sente um pouquinho com ele. Venha, meu filho, para Jesus, venha. Deus tem um negócio com você. Você é novo, mas Deus precisa de ti. Alguém venha com ele. Cama sobre me leve. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Sente um pouquinho. Jesus está aqui. Nós vamos levantar um clamor já que Deus vai fazer algo pela igreja em Pernambuco esse ano. Você crê? Você crê ou não crê? Aqui é para quem crê. Glória a Deus. É o Senhor. É o Senhor. O Senhor está aqui.
Confiar em ti.
Se você crê, Jesus lhe batiza aí com o Espírito Santo. Aí onde você está. Agora, cadê o irmão que cantou sobre a irmã do filho? Vamos cantar avivamento total.
Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou.
Senta um pouquinho com ele.
Quando houver sincera comunhão.
Cante aí, servo de Deus.
E entre nós houver maior amor. Quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir,
a nossa igreja terá sido avivada.
E o mundo inteiro, eu sei.
Fica em pé, por favor.
Vai reagir. Oh, desperta, Senhor. A nossa igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor. Começa em mim.
Só uma pausa. O teclado pode continuar, só uma pausa. Escolha uma pessoa que está aí perto ou longe de você para a gente levantar um clamor hoje aqui. Deus vai fazer algo pela igreja em Pernambuco através do nosso clamor aqui. Bota uma mão no ombro dessa pessoa que está perto de você para a gente orar. Escolha uma pessoa aí.
Eu não vou orar aqui no microfone, não. Não. É outra coisa que tem pessoa que só ora e só se alegra se o pregador ficar. Ah!
O clamor é seu. O meu fazer aqui de joelho. Tem que parar de orar de carona, rapaz. Mas baixa aí o instrumento.
Tem que parar de orar de carona. Você tem que, você abrir seu bocão, sua boca e clamar, e chorar, e se derramar diante de Deus, porque Deus quer ouvir tua voz.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E levante um clamor essa noite.
Se envergonhe da sua fé. Se envergonhe da sua oração. Se envergonhe da sua pouca intimidade com Jesus. Vamos nos envergonhar dos nossos pecados. Vamos deixar o Espírito Santo fecundar nossa alma de amor por Deus, pelas almas. Esse ano Deus vai dar uma pancada na sua história, uma reviravolta na sua história. Esse ano Deus fará algo grande dentro, no nosso meio, na nossa história. É ano de grandes conquistas, é ano de restituição de Deus. É ano de derramar do Espírito Santo. Deus vai fazer uma coisa grande na Assembleia de Deus em Pernambuco. O Senhor dará uma resposta à sua igreja. Mas esta noite Ele está dizendo: clame! Eu quero que vocês clamem. Eu vou fazer o meu clamor aqui, você faz o seu aí agora. Os obreiros, nós. Eu vou dobrar os meus joelhos. Quem quiser dobrar o joelho aqui no público, dobra também. Nós vamos fazer um clamor e Deus vai se levantar do trono esta noite. Devará calabashorebekamanavia sobre mim, camassé. Deus vai se levantar, vai se inquietar. Feche os seus olhos agora e clame.
Como fogo.
Pentecostes e enche-me de novo.
Aleluia. Oh, glória. Aleluia.
Queremos ouvir a voz da igreja.
Oh, glória a Deus.
A igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que tem comunhão com Deus.
O Senhor está renovando crentes esta noite. Jesus pode batizar com o Espírito Santo onde você está. Oh, glória a Deus, se você está recebendo de Deus renovo, batismo com o Espírito Santo, e se puder, já vai identificar.